Fala, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui mais uma vez, mais um episódio, acho que agora primeiro episódio oficial, né, do nosso retorno, Meeple Vortex chegando para você na sua casa, na comunidade do seu celular, do seu computador, na sua internet, e olha aí, para você ouvir onde você quiser. Estamos aqui mais uma vez, eu, Botilheiro, ao lado aqui dos meus companheiros Guilherme Toledo e Renato Lopes. Como estão vocês, meus amigos?
Boa noite, meus queridos e minhas queridas.
Bom dia. Aqui pra mim é de dia, então eu tô dando bom dia pra vocês. Bom dia, tô tomando meu café, que café com meeples, né, meus sucrilhos no formato de meeples, dados e tiles de papel, que são mais valiosos do que tiles de ouro.
Olha só, excelente. Fala pra gente depois, fala depois pra gente qual que é a marca que a gente comprar também em casa. Cara, olha, a gente podia lançar esse produto, hein, cara?
Podia, né, cara?
Meeple Vortex, o seu cereal matutino. Em formato de meeples.
Uma baita oportunidade.
E daí dá de brinde com um pote, assim, pra você colocar o seu cereal em formato de
vortex. Oh, caraca, bicho.
E aí você fica rodando com a colher, assim, o leite, ele vai fazer aquelas ondinhas com os meeples rodando. Nossa, cara, se você tá ouvindo esse podcast na sua casa, não copie, não rouba a nossa ideia.
Tá gravado.
Cara, você podia até achar uns pontos de vitória no meio, né, cara, ali, né? Você vai fuçando e sai, de repente, um ponto.
Ô, louco. Você pega lá com a sua colher, enfia lá dentro do leite, quando você puxa assim, vem dois meeples e um ponto de vitória. É o Cereal Building.
Isso aí, gostei. Tem que ver se vai ser o leite com lactose, sem lactose.
É, a gente faz pra todos.
É, gente, aí já é opcional. Se o cara gosta mais de euros, se o cara gosta mais de Ameritrash, ele escolhe ali qual tipo de leite que ele quer.
Ser com sangue.
Eita,
também.
Porra. Qual que é a relação.
Eita, agora eu queria saber qual que é qual depois, hein?
É, o Ameritrash vai vir com sangue, na verdade.
Eu achei que, na verdade, o Ameritrash era um aleatório, né? Ele só pega e vai descobrir na hora que ele abrir.
Então,
ele vai rolar 25 dados, aí se sair sucesso, ele pode comer.
Mas é isso aí, pessoal. Hoje estamos aqui para o nosso episódio corriqueiro, nosso episódio que a gente ainda não sabe se é mensal, se é quinzenal, vai depender aí de como as coisas acontecerem.
Semestral.
Semestral, talvez, vai saber. Anual.
Fases da Lua.
Olha só. Ué, seria legal, na real.
É, e teremos que fazer o não sei, eu tenho sempre que pensar alguma coisa.
É, melhor não.
Fazer com Lua aí, Luna Vortex, e aí, beleza.
Olha aí, do Feld. Esse é o nosso episódio, né? É o nosso episódio cotidiano em que nós vamos falar aí das nossas jogatinas ao longo dos últimos dias, comentar com vocês os jogos que estão no nosso radar, jogos que podem ser de interesse pra você que tá ouvindo a gente. E nós vamos aqui bater aquele papo bem legal que a família brasileira adora ouvir sobre board games. Então você está convidadíssimo a se juntar a nós neste Meeple Vortex.
Eu tô ouvindo o Vortex aqui já.
Eu tô ouvindo também. Tem um chiado de
Estamos
Vortex.
Sendo absorvidos por esse Vortex de bons jogos. Ou de maus jogos, né? Depende aí do... Se você tem um bom gosto, você vai achar esse programa de bons jogos. Se você tem um mau gosto, você vai achar maus jogos.
E faz o barulhinho do Vortex aí. Ô, produção, coloca o barulho do Vortex. Isso aí, pessoal. Então, nós estamos aqui com o nosso 8º episódio do Meeple Vortex. Se você parou de contar, nós tivemos 6 episódios, né, na nossa primeira temporada. E nós voltamos com o 7º episódio, que foi um episódio intermediário, introdutório. Na verdade, seria aqui o episódio 7,5, né? A gente teve um 7º episódio que foi só pra te avisar que a gente tava voltando. Então, esse é o episódio 7,5 ou 8, de acordo com o que você quiser chamar. Mas é o primeiro episódio oficial dessa temporada, né, pessoal?
É, exatamente. Hoje vamos voltar. E acho que já vamos notar aí que vai estar um pouquinho diferente, não vai ter mais aquela história de ter um joguinho principal. Na verdade, a gente vai falar bastante de vários jogos, né? Mudou um pouquinho a proposta.
Isso aí. O que nós vamos fazer hoje aqui, então, pra você se situar? Nós vamos ter aqui um primeiro momento que nós vamos falar das nossas jogatinas recentes, tá? A gente vai... Cada um vai falar aí, talvez, de 2, 3 jogos, que era uma coisa que já tinha, né, na nossa primeira temporada, que a gente comentava e discutia sobre esses jogos que a gente jogou. E, num segundo momento, daqui mais ou menos 1h30, 2 horas, né? Acho que é mais ou menos isso, né? A gente vai começar a falar aí de jogos que chamaram a nossa atenção, jogos que estão quentes neste momento, né? Os famosos hotness.
É hot, hot.
Então, vamos começar aqui, vamos começar com os jogos que nós jogamos aí nos últimos dias. Eu vou chamar aqui o Renato pra começar falando pra gente aí qual que foi o jogo que chamou a atenção dele, ele jogou aí nesses últimos dias e quer comentar aqui pra gente. Qual que foi, Renato?
Então, os jogos aí que eu joguei nas últimas semanas, nos últimos momentos, nos últimos tempos, foram jogos muito interessantes, muito bacanas. O primeiro é um jogo do Uwe Rosenberg, nosso querido Uvinho da galera, com a arte não é do Mico e nem do Clemens Franz também, olha aí que beleza.
Já é um grande avanço.
Isso aí já eliminou 50% dos jogos do mercado de board games.
Praticamente.
Que é o New York Zoo, é um jogo ali de colocar pecinhas, né? O Uwe também gosta desses joguinhos aí de pecinhas e tudo mais, mas esse é um jogo assim mais leve, podemos dizer, né? Ali temos o tabuleirinho que é o seu zoológico, tem um elefantinho que anda em volta de um tabuleiro onde tem as pecinhas ali, algo parecido com patchwork, e aí você vai pegando as peças, vai colocando ali, e aí toda vez que você coloca a peça, você pode colocar animais, né? E o seu objetivo ali, porque você precisa de animais. Cada vez que você enche de animais ali, um dos polígonos, você pega uma peça extra. E o que acontece? Você vai ter que tentar ali, o objetivo de todos é o primeiro a completar o tabuleiro, vence a partida. Então você vai ter que tentar ali pegar os lugares, as peças, tentando sempre pegar menores, né? No começo são as peças maiores, vai diminuindo o tamanho das peças. Para encher essas peças, toda vez que você enche, você coloca ali, pega uma peça extra, que pode ser de um quadradinho, de dois, de três, para preencher os espaços ali que você tem. E aí o primeiro jogador a completar ali o tabuleiro vence o jogo. Então é uma corrida ali. Tem um pouco daquele esquema do patchwork, de você colocar ali a andar, né? Numa trilha ali, um marcador para pegar peças ou pegar os animais também. Tem os lugares ali que eles reproduzem. Então você pode reproduzir um tipo de animal. Se você reproduzir, você pode reproduzir um segundo, né? Essa partida com quatro jogadores. E dois e três, você sempre reproduz o animal em dois lugares ali. Então você vai pegando os animaizinhos, colocando no lugar, fecha, pega uma peça extra. E você descarta esses animais e guarda um. E assim vai indo até encher. E aí o jogador que enche primeiro o tabuleiro ali com as peças do zoológico vence a partida, né? Esses animais você vai ter que colocar dentro, em cima das peças que você colocou. Então os animais não tapam o espaço do seu tabuleiro.
Então não tem pontuação, é corrida, mesmo.
É uma corridinha ali, fechou o tabuleiro, acabou, venceu, corre pra galera.
Eu só não entendi, assim, você vai pegar os animais, mas se eles não te ajudam a fechar, qual que vai ser a função deles?
É que quando você completa um polímino que, com todos os animais, assim, cada polímino só pode ter um tipo de animal.
Certo.
Você encheu ali todos os espaços, tem de 8, 7, 6, 5 e 4 espaços.
Certo.
Você encheu, você vai pegar, você vai escolher uma das peças extras que tem, que são as peças ali de entretenimento, né? Tem tipo um cirquinho, uma barra de pipoca e tal. São as peças que você, às vezes, consegue colocar em lugares mais difíceis, né? Que é só um quadradinho, só dois quadradinhos ou três.
Entendi.
Tem umas peças, tem duas peças que são um pouco maiores que talvez também te ajudem a acelerar o jogo ali, a tapar um espaço maior. E aí quando você preenche ali com todos os animais em tipo em um dos polímenos, você tira todos aqueles animais e pode guardar um, além de pegar essa peça a mais aí.
Entendi agora.
Ah, interessante, cara.
Teoricamente, quem consegue pegar mais, fechar mais lugares com os animais, consegue pegar mais peças do que os outros.
E vai acelerar mais o jogo também.
Uhum.
Ah, bacana. Eu peguei o New York Zoo, cara, mas a minha cópia não chegou ainda. Inclusive, eu não vou queimar o nome da loja, mas eu tô bem chateado com a loja, porque eu peguei no primeiro dia da pré-venda. Eita. E o meu não chegou até hoje, cara.
Olha aí.
Tem que
denunciar. Vamos denunciar essa loja.
Porque assim, ó, vamos fazer pressão. Ó. Enquanto não derem patrocínio, a gente faz patrocínio negativo aqui. Fala aí, pô. É interessante, cara. E você acha que se destaca bem lá dos outros deles, assim? Tipo, aqueles outros que... Porque o patchwork, eu acho que ele é um pouquinho mais punitivo, né? Ele é mais pesadão.
Ele é mais
no
gamer,
sentido de
eu
que...
acho, assim.
Mas aquela outra série que ele fez depois, que é um pouquinho mais leve, se destaca bem dele, você acha?
Cara, eu não joguei os outros jogos ali daquela trilogia ali, né? O
In the Summer, Garden...
Fiz a pergunta como se eu tivesse jogado.
Pois é.
Cara, pior que eu também não joguei nenhum dos outros três.
Na verdade, eu não me interessei por nenhum daqueles. Mas por isso eu me interessei,
eu
achei
também
legal. Os meeplezinhos ali, eu acho que o diferencial dele é o visual, assim. Ele chama muita atenção, os meeplezinhos são bonitos. E é fácil de jogar, fácil de explicar. Você joga com família, assim, muito tranquilamente. Então eu acho que isso ganha ali o coração das pessoas pelo visual e pela facilidade de jogar.
O
New York Zoo é um jogo que saiu ano passado, né? Acho que ele saiu em Essen, né? Se eu não me engano. É 2020. E já tá aí, né? Já chegou, já tá no Brasil, lançado já pela Gro. Então, se você tá ouvindo a gente, se interessou pelo jogo, já tem uma versão nacional rodando aí pra você procurar por ela.
É, e tá eu achei um preço interessante, assim, né? Tá perto ali dos... Tá um pouco acima dos R$200, né? Num tempo em que os jogos estão sendo acima de R$600.
Sim.
Era o antigo R$50.
Era o antigo R$50. Não, e olha, pela produção do jogo, ele, se eu não me engano, ele vem mais de 150 meeples, uma parada assim, né? De animais, assim,
nossa,
meeples de animal.
Legal.
pra caramba.
E o Tiles, eu achei a arte do jogo muito bonita também, assim, deu uma destacada em relação a esses outros jogos, principalmente em relação a esses outros jogos que a gente comentou, né? O India Summer, Cottage Garden e o Spring Meadow lá, né? Que são os outros três, que eles são bem feinhos, né? Vamos combinar.
Sim, cara.
E esse jogo aqui tem um negócio diferente. Então, se você joga com alguém que a pessoa é indecisa, ela não sabe o que ela faz, o jogo dá um token ali de interrogação, que em vez de quando você... Porque assim, você tem um elefantinho que pode movimentar ali até 3 ou 4 espaços, dependendo da quantidade de jogadores. Então, o elefantinho você move, para no lugar e faz ação, que é ou pegar um polímeno, que tá aí na parte de cima, né, que ele faz ali montes, ou pegar um animal. E aí, se você quer pegar um polímeno e você não sabe se ele vai caber, se você quer pensar melhor, ele tem ali um token de interrogação, você pega a peça, deixa o token de interrogação ali, pra você poder pensar. Você não quer, você pode devolver, tira ali a peça e pode jogar normalmente.
Caramba! Então,
se você é um jogador indeciso, um jogador que gosta de refazer jogadas, ele te dá a oportunidade de pensar antes de fazer isso aí. Você pode pegar ali na mão e testar.
Muito interessante.
Nossa, eu preciso de um quilo desse pra jogar com a minha esposa aqui, cara. Ela não vai ouvir mesmo, né? Mas obrigado por jogar, meu amor. Mesmo você tendo um AP infinito. O que me chamou muita atenção foi a escolha de colocar a condição de vitória de ser uma corrida, porque, pelo que eu entendi da proposta, é bem família, né? E eu sempre acho que a corrida é pouco utilizada para jogos família, cara, porque é uma coisa fácil de você perceber, né? Às vezes a pontuação não é tão fácil de alguém que não joga, né? Ficar ali simulando. E a corrida é fácil, né, cara?
Pô, quem completa esse jogo,
né? É bem intuitivo, né? Achei bem interessante.
Ele elimina aquela coisa de você ficar contando pontos ali no final, né? Que muitas vezes pode afastar, né? O cara que não quer jogar um jogo que tem esse nível de complexidade. Então, assim, a gente sempre comenta, né? O azul, nossa, o azul, um jogo super acessível aí pra um jogo de entrada e tal. Pô, cara, mas a contagem de pontos do azul é muito chatinha de ensinar.
Muito, cara.
Né?
E é uma barreirinha, cara.
Com certeza é uma barreira, porque mecanicamente o jogo em si é muito fácil, mas a contagem de pontos dele é muito chatinha.
É que a gente que já tá no meio esquece que a galera que não tá, meu, quer coisa que é tiro, né, assim,
com
tiro
certeza.
Curto, né? Pô, dominó, o cara vai dominó, o cara vai truco, né? Não tem frescura na pontuação, entendeu? Isso acabou, né? É porque isso aqui pontua pelo número de colunas e se interligou. Meu, não. Você falou 3 frases da pontuação, acabou. Perdeu o cara.
É isso.
É, então. E aí, achei legal, cara. Gostei. Vou ficar de olho. Provavelmente pegarei um também.
Vamos então com o pé no peito, então, que agora. O cara saiu de New York Zoo e vamos pro jogo do Toledo ali. Fazer pra mostrar pra que serve esse podcast, entendeu? Por que a gente tem 3 pessoas com 3 gostos completamente diferentes? Vamos lá. Pé no peito, Toledo. O que você jogou essa semana aí?
Vou falar aqui de um joguinho tranquilo da GMT hoje. E não tô mentindo, tá? É um joguinho que eu tenho certeza que se viesse aí pra outra editora, poderia emplacar aí como um bom euro. É o Versailles 1919. O que esse jogo tem de interessante. Então, primeira coisa, pelo próprio nome, já dá pra ver que é um jogo histórico, né? Que é uma coisa que eu tenho gostado muito aí no último ano. Então, ele é um jogo que vai simular a negociação em torno do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial. Até 4 jogadores, um é a Inglaterra, outro é a França, outro é os Estados Unidos e outro é a Itália. Não é um jogo de guerra, né? É um jogo histórico. Então, é o pessoal que tá lá na França só discutindo. Ah, e a Austrália? A Austrália vai ser o quê? Vai ficar independente ou vai continuar do Império Britânico? Coreia vai ser independente ou vai ser, né, parte não sei quem? E tudo isso ficou bem abstraído, né, num euro bem interessante, né? O jogo é um euro, tá? O tema é completamente histórico, mas o jogo é um euro, até assim, olha, cara, muito tranquilo de regras. Não tem nada, assim, de exceções, é simplesmente um joguinho de você alocar influência, tá? Você tem vários cubinhos de influência e você aloca ele, né, nesses diferentes pontos do acordo, né, que vão valer pontos. Então, isso vai refletir ali no quê, né? No que você está se esforçando para discutir. Ah, porque isso aqui é mais importante para o meu país, aquilo é mais importante para o outro, né? Então, a dinâmica toda é bem leve no final das contas, né? Para quem curte a parte histórica, é sempre legal, né? Eu não sei se o pessoal que vai estar nos ouvindo aí, eu quero sempre trazer um pouquinho disso para que vocês possam aí começar a abrir a cabeça para essa editora que eu amo. Não sou patrocinado.
Fica aí a dica para a editora aí, se quiser patrocinar.
Fica a editora, se um dia quiser.
Estamos aceitando.
Mas legal, porque a MT tem bons jogos, mas eu acho que por não ser uma editora popular, né, não chegar muito, muitas vezes aí o pessoal não conhece. E pelo que você falou aí, eu achei bem interessante esse jogo, e bem interessante mesmo.
Perto de um Vital, que pra mim é sempre o nível maior de complexidade em euros, é ridículo, cara. É levíssimo, né?
Tem controle de área, né?
É um controle de área nas cartas, entendeu? Você controla ali quem coloca mais influência, e tem uma questão de timing, porque as pessoas vão colocando influência, né? Eu posso botar mais, eu só posso colocar influência se eu passar quem tá com mais influência no momento. E uma das ações é você, não, então vamos resolver. Inclusive, você pode querer resolver aquilo mesmo que você não tenha mais, né? Então tem um timing envolvido muito interessante, né? Dessa gestão de influência. O que eu achei muito legal é que, como a influência é curta, o jogo meio que te força a negociar. E eu queria até perguntar pra vocês, né? Eu conheço poucos euros de negociação. Vocês conhecem? Isso é uma mecânica, sim, muito de Ameritrash,
uhum,
né?
Eu acho que de Ameritrash e de alguns jogos econômicos, né? Uma coisa mais específica, assim, dos econômicos.
Isso.
Mas de euro, cara, assim, de cabeça me vem o Arquipélago.
O Arquipélago, bem lembrado.
Com negociação mesmo, assim, tipo...
Tem o Scythe, né? O Scythe tem a regra de negociação lá, que você pode fazer uma sua negociação.
Mas é uma regra tão sem gracinha, né? Ele até fala, ó, você não pode usar moedas pra negociar, não pode usar recursos pra negociar, tipo, é só combinar coisas.
Não, você pode usar moedas. Moedas você pode.
Entendi, né? Ele é bem lembrado.
São pontos de vitória.
É porque ele tem força militar em algumas regiões do mundo, né? Porque o que acontece? No pós-guerra, ninguém mais aguentava, sim, a guerra, né? Então a gente quer que... Tá falando que as tropas voltassem pra casa, e tem uma trilha de felicidade.
E digo mais,
que é bem,
hein?
Importante.
Informação aqui. Esse período histórico aí é o mesmo do Scythe.
Só que o Scythe se passa numa realidade alternativa, né? Então...
Alternativa, sim. O povo tá cansado de viver a realidade normal. Quer viver a realidade alternativa.
Ele tem ali uns eventos que podem estourar uma revolta, então alguns assuntos que você já podia ter ali, a maioria pode voltar, né? E o legal é que, assim, mesmo os eventos, né, você tem uma escolha de poder botar influência nele pra você controlar o destino, pra ficar menos aleatório, né? Então, muitas escolhas significativas com recurso apertado, né? Pivô de cobertor curto. E como é isso, você pode negociar, né? Porque quando estoura a primeira revolta, tem umas cartinhas de estratégia. Como se fosse, assim, sabe, um objetivo secreto teu, só que você só faz um draft dele no meio do jogo. Eu achei bem diferente isso, né? Então tem, assim, cartinhas bem também, assim, temáticas, isolacionismo. Basicamente, eles vão refletir assim, ah, ganha mais pontos por quem fez tal tipo de tratado, mais tipos de tokens que apareceram, né? Algumas condições, e você drafta isso no meio do jogo. E aquilo vai te direcionar daí, né, pro teu pontuação. E aí vai começar a surgir o quê? Pessoas vão ter interesses em comum e pessoas vão ter interesses contrários. E aí começa a abrir muito pra negociação, e o jogo te permite fazer uma troca de influência. Não troca direta, mas você tem um conceito de ter influência que tá exaurida e ativa, né? Então eu posso exaurir influência minha pra você ter ativa como moeda de troca. Cara, muito legal, cara. Eu nunca tinha visto um euro de negociação assim funcionar bem e com um background tão histórico. Então, levinho de regras, pra quem curte coisa histórica é uma 2.69, delícia.
2.69 né? Aí, tudo... tá até verdinho aqui, não.
Isso, viu, cara? É realmente leve, cara. E pra quem... uma dica que eu dou aí pra esses joguinhos da GMT, eles têm um trabalho muito legal. Tem sempre um livrinho extra com toda a história de cada carta, né? Os insights dos designers. E os designs estão... Jeff Engelstein fez um tempo o Ludology, que é um podcast muito bacana sobre design, e ele já fez alguns jogos, um dos maiores teóricos aí do hobby. E com o Mark Herman, que é um designer de wargame muito consagrado. Então fez essa junção, pegou todo esse viés histórico do Mark Herman, e o Jeff conseguiu fazer um euro muito acessível. Então, recomendo aí. Versailles 1919.
Bom, é um jogo até, quando o Toledo comentou com a gente, né, que ele ia falar desse jogo, eu lembrei que, tipo, quando tava pra sair o jogo, se eu não me engano, eu não lembro, esse foi pelo P500?
Foi, sim, cara.
Não? Eu acho que quando eles anunciaram que ia ter o P500, eu lembro de ter visto alguma coisa assim, e eu lembro de ter ficado interessado pelo tema e por ele ter essa pegada mais pro euro, né, de ser um jogo da GMT mais euro.
Cara, é um euro.
Mas legal, cara, bacana.
Ele foi indicado pra Golden Week, né, como o melhor wargame.
Aí vai vir um contexto, né, os wargame raiz com, né, torce nariz, né, porque na verdade não tem nada de guerra ali, né, cara, é um pós-guerra. E o bacana, assim, pra quem se interessar, é que a GMT tá com isso de criar sistemas, né, então isso é um sistema que eles criaram, que vão chamar Great Statement. Então vai ser uma série de jogos que vai se aproveitar desse sistema, né, com alguns twists. Eles já anunciaram o segundo, que tá em P500,
que
vai ser sobre o Império Romano. Vai ser a mesma dinâmica, só que no Império Romano, né, com algum twistzinho.
Tudo bom.
Bem legal.
Bom.
Não tem o nome do jogo pra falar, né, então fiz dever de casa.
jogos jogados aí recentemente, que é o primeiro que eu vou falar, que é um jogo que muita gente já tá falando dele. É um jogo que tá sendo muito aguardado, principalmente em inglês, porque é um jogo que foi lançado ano passado, em Essen, e até agora a versão em inglês não chegou pra galera. Que é o ano 1800, né? Pra quem não sabe, o ano 1800 é uma série de jogos pra PC, né? Ele é exclusivo de PC. Na verdade, a série ano, né, inteira são jogos de estratégia pra computador. E o 1800, especificamente, é um jogo de construção de cidade, né? Ele é um city building em que você está construindo uma cidade nesse período da Revolução Industrial, etc. E ele foi adaptado para uma versão em board game, né, em jogo de tabuleiro, pelo Martin Wallace, lançado aí pela Cosmos. Então, é um jogo com uma pegada bem euro, né? Para quem conhece o Martin Wallace, sabe, né, qual que é o estilo do designer. Ele é um jogo bem eurozão mesmo, de produção de mercadorias, né, de cadeia de produção de recursos, que traz aí essa ideia do jogo do jogo de videogame pro tabuleiro. O ano, então, ele é um jogo que ele foi muito bem recebido lá fora, logo no lançamento dele, e aí o pessoal tá aguardando sair essa versão em inglês aí, que não sai, né, de jeito nenhum. E qual que é a mecânica do jogo, cara? Ele é bem interessante porque ele tem um esquema que ele é uma locação de trabalhadores e não é ao mesmo tempo, né? Você, pra você produzir um recurso, você coloca um trabalhador em cima do prédio de construção daquele recurso, só que numa mesma rodada, você pode estar precisando ali, às vezes, de 2, 3 recursos diferentes, então você vai posicionar vários cubinhos, né, dos seus trabalhadores em prédios diferentes produzindo recurso para aquela rodada. Ele é uma coisa virtual, né, o recurso que você produz, você só pode produzir para usar naquela mesma rodada. Então o jogo ele se dá através de você precisa jogar uma carta que precisa desses recursos para ser jogada. Então quando você joga uma carta, além dela te dar pontos de vitória no final do jogo, ela vai te dar um bônus imediato, que aí existem várias opções de bônus que ele pode te dar. Ela pode te dar mais trabalhadores, ela pode te dar acesso a coisas que você não tinha acesso, ela pode te dar pontos de vitória, ela pode te dar uma infinidade de coisas. E o jogo, ele é meio que uma corrida para quem acaba as cartas da mão primeiro, porém, no final do jogo, você vai contar pontos de vitória, tá? Então, quem primeiro esvaziar a sua mão de cartas, e você tem bastante carta para tirar da mão, ele recebe lá um marcador de 7 pontos, indicando que ele deu o trigger de final de jogo, você joga mais uma rodada e daí também todo mundo conta os pontos. A questão é que você tem cartas que valem pontos diferentes. Então, você tem cartas de 3, de 5 e de 8 pontos. E você esvaziar a sua mão primeiro não quer dizer que você vai ganhar o jogo, porque pode ser que o outro jogador tenha conseguido jogar cartas de valores mais alto, enquanto você esvaziou sua mão rápido e jogou um monte de cartas de 3 pontos ali, por exemplo. O que acontece é que em vários momentos ao longo do jogo, quando você ganha um trabalhador novo, você ganha mais cartas. Ou quando você, né, então, ou quando você explora uma nova ilha, né, o novo mundo, né, que chama no jogo, você também ganha mais cartas. Então, você começa o jogo com, se eu não me engano, são 11 cartas, 10, 11 cartas, e você vai ganhando mais cartas ao longo do jogo. Então, não é só se livrar daquelas 10 cartas da sua mão, tem que tirar todas as que vêm ao longo do jogo. Só que algumas cartas vão ter lá trabalhadores específicos que você precisa usar para poder descer aquela carta. Então, você tem 5 tipos diferentes de trabalhador no jogo. Você tem os fazendeiros, os workers mesmo, os trabalhadores, seria o trabalhador braçal ali, os craftsmen, né, são artesãos, né, que são aqueles que já fazem um trabalho um pouquinho mais especializado, os engenheiros e os investidores, que aí é o cara mais difícil de você ter no jogo. E todos esses tipos diferentes de trabalhador, você pode fazer o upgrade de um tipo pro tipo seguinte. Só que à medida que você vai fazendo isso, você fica tendo menos do tipo anterior e vai ficar mais difícil você ter acesso a alguns recursos que são mais simples, né? Porque os recursos, eles podem ser de o recurso que só o fazendeiro tem acesso, né? São recursos básicos da cadeia de produção. O recurso que o trabalhador braçal tem acesso, são recursos um pouquinho mais especializados. O seu craftsman ali, o artesão, ele já tem acesso a recursos mais elaborados. Quanto mais elaborado é o recurso que você precisa produzir, mais especializado precisa ser a sua mão de obra. Para ter o trabalhador da mão de obra especializado, você precisa, às vezes, pegar mais cartas para sua mão. Então, ele te dá um nó na cabeça de como que você precisa planejar para ter o próximo recurso, construir o prédio que produz aquele próximo recurso. E é um jogo, assim, que ele não é exatamente um euro pesado, mas ele é um euro médio para pesado, que exige muito, muito do seu, da sua estratégia de longo prazo, né? O Toledo jogou também, né, Toledo, o ano 1800?
Eu joguei, cara. Eu joguei uma vez só, né, joguei virtualmente. Estou esperando, sou um desses que tá esperando a Copa Inglês chegar. E eu, né, já até falei, né, já vou dar um spoiler. Foi o melhor jogo que eu joguei no ano até agora, né? Eu gostei muito. Essa escolha de você pegar mais workers, né, que vai melhorar o teu motor, motor ali, né, de certa forma. Não é bem um motor, né, mas é melhorar a tua eficiência. Mas que vai te complicar, me passou muito uma lembrança aí do London, sabe? Aquela história de você, pô, eu posso abrir bastante aqui, mas aí eu vou complicar na hora de rodar a cidade, né? Não é exatamente o mesmo, mas esse mesmo tipo de escolha, né? E até esse sentido que você falou dos trabalhadores é muito temático, né? Um investidor lá, vai lá na serralheria cortar madeira pra você, exato, né, cara? Então você não pode transformar todo mundo.
Mas é como na vida real isso aí, né?
É.
Investidor é mais difícil de conseguir, é como na vida real, não tem nada de diferente aí. Eu não joguei, mas eu tenho comentário. Então é o seguinte, cara, vocês estão falando de 1800, Martin Wallace, esse autor aí, esse rapazinho, é um rapaz que me desperta o meu interesse. Eu tô querendo jogar esse jogo desde o ano passado, tô esperando aí, procuro amizade sincera que queira jogar, inclusive online se quiser, né, não precisa ser presencial. Já consultei aqui na Miniature Market, aqui vai sair em torno aí de uns R$400, se não taxar. Né? Se for taxar, vai sair mais
não
uns, vai sair uns quinhentinho, né?
Confiar em Deus, cara.
E eu quero saber o seguinte, Toledo, então pra você, ele é o jogo do ano.
Olha a fake news aí, é o melhor jogo que eu joguei esse ano.
Ah, é o jogo do ano.
Pra mim, é.
Ele é o jogo do ano 1800, tá no título do jogo, cara.
Ah, demorei pra pegar.
E é um 18xx aí.
Olha aí. Por isso que eu gostei.
Pegou a galera de surpresa, ninguém esperava.
Exatamente.
Por ninguém esperava por essa daí.
Não, mas é muito bom. Pra mim, eu fiz um que me lembrou muito o Le Havre no sentido dessa conversão de recursos. E eu sempre gostei muito do Le Havre, né? Acho bacana isso. Ah, você pega isso, que transforma nisso, que faz daquilo, né? E faz toda uma cadeia de produção ali. Nossa, cara, a cadeia de produção do ano 1800 é gigantesca. Você começa a dar serralheria e no final você tá produzindo, cara, sei lá, bicicletinha de 1800, aquelas coisinhas, né?
Óculos. Motor. De sol, motor.
Porra, cara, e tudo tem um caminho, é muito sim, legal.
E, assim, e tudo faz muito sentido, né, cara? É. Tipo, quando você olha, ah, não, vou transformar esse porco aqui num negócio. Pô, faz todo sentido, na verdade, o que você tá fazendo,
né, cara? Inclusive com a mecânica de exploração, né? Que você pode explorar, né, o novo mundo, e aí você vai conseguir recursos que só tem lá, né? Tipo, cacau.
Que só tem lá. Algodão, cacau,
algodão.
Tabaco. Não, as paradas que você só tem acesso no novo mundo. Eu sou muito suspeito pra falar também, porque eu gosto muito dos jogos do Martin Wallace e eu adoro jogos de cadeia de produção. Eu até, eu não lembro agora com quem que foi, eu acho que foi num podcast do Gambiarra lá com o Gustavo, que ele perguntou, ah, Butilha, qual que é o seu tipo de jogo favorito? Cara, é cadeia de produção. É assim, qualquer jogo que tiver com uma cadeia de produção, com uma lógica de cadeia de produção do jogo, é meu jogo favorito. Então, o ano já chegou dando os pés no peito desse negócio, porque eu joguei ele uma vez, depois eu joguei ele mais uma vez solo, fui jogar de novo com a minha esposa, virei pra ela assim, amor, você acha que tá muito cedo pra eu falar que ele tá no meu top 10?
Não, e detalhe que o jogo é totalmente independente, né, de idioma, os componentes.
Cara, assim, não é que ele é 100% independente de idioma, mas eu diria assim, que ele é 5% dependente de idioma, sabe? Porque ele tem uma palavra ou outra, por exemplo, nas cartinhas de objetivos, às vezes ele fala lá, né, tipo, ah, você ganha menos um ponto, ganha um ponto, se você tiver, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Tipo, é uma frase curta, ou uma única palavra, mas assim, é uma coisa que você pode subentender o que ele tá dizendo, ou ter ali uma traduçãozinha daquela carta específica, sei lá, cara, deve ter uma meia dúzia de cartas que tem alguma coisa escrita, entendeu? Explicando como que aquela carta pontua.
Você pode inventar também, né?
Tipo, essa aqui pontua um jogo pra quem tiver com a camiseta azul hoje no jogando, tá?
Eu acho legal. Quem estiver usando uma roupa íntima mais colorida.
Aí você tem que mostrar, né?
Mas esse é outro ponto legal também, né, Mochileiro? O conjunto que sai desses objetivos finais muda muito a dinâmica da partida, né?
Com certeza. Isso é uma coisa bem legal de falar. Você vai abrir no começo do jogo 5 objetivos, que são objetivos para todos os jogadores, que vai fazer com que você pontue a mais, né, além das suas próprias cartas, pontue todos os 5 objetivos. E é aquilo, tem objetivos que todos os jogadores vão pontuar, e tem alguns objetivos que vão pontuar só o primeiro e segundo jogador que completar, né? Tipo, ó, quem mais tem trabalhadores fora do jogo, quem mais tem prédio de construção vermelho, sei lá. Então, aí o primeiro jogador vai ganhar 10 e o segundo ganha 4. Os outros é todo mundo, tipo, ah, todo mundo que tiver isso vai ganhar 3 pontos, ou você vai ganhar 3 pontos por cada um de tal coisa que você tiver, né? Então, ele vai dar um twist legal na partida, porque ele vai ser um norte, né? Ah, eu vou tentar focar nos objetivos, ou vai ser um plot twist no final, né? Tipo, ah, ninguém focou nos objetivos, então vamos ver o que aconteceu ali, ó. Tipo, ah, olha só, eu perdi porque eu esqueci de focar nos objetivos. Aconteceu. E assim, ó, e uma dica, tipo, a galera já falou que vai sair um modo solo pro jogo. Então, assim, se você comprar o jogo hoje, tá? Não importa se é alemão ou inglês, não vai vir as regras pro modo solo no jogo. Mas o modo solo já está pronto. O Matt Wallace anunciou, nessa semana em que a gente tá gravando, já anunciou que vai sair uma expansão pro jogo no ano que vem, 2022, e que vai ter um modo solo também focado nessa expansão. Então, pelo que eu entendi e que os caras estão falando, esse modo solo vai ser lançado como um PDF para você baixar no site da Cosmos, aí provavelmente no BGG também vai ter. Uhum. E quando sair a expansão ano que vem, daí vai vir com o modo solo já na caixa, junto com a expansão, para você poder jogar. Se você tiver pressa de jogar ele solo, cara, já tem 2 ou 3 modos solos não oficiais, né, feitos lá no BGG, e já testei 2 deles, achei bem bacanas, assim, já dá para se divertir. É, se você tá ansioso por jogar o ano 1800 e quer jogar ele solo, você consegue.
E esse jogo tem cheirinho de Devir, não tem não?
Pois é, cara.
Cara, é aquilo, né, jogo da Cosmos, né, então assim, hoje a parceira comercial da Cosmos, internacionalmente, não só pro Brasil, é a Devir, né, os jogos da Cosmos têm costume de sair em espanhol e em português pela Devir.
Então, a Devir,
né? A Devir, mas assim, a gente tem só uma questão, né, que é o fato de que ele é uma IP, né, de um jogo digital, e isso pode ser um entrave para que ele saia aqui, às vezes a Cosmos não consegue revender a licença da IP pra Devir, sabe, pode acontecer alguma coisa desse tipo.
É, mas os jogos do Martin é isso às vezes, né, ele perde, ou então às vezes vence ali o contrato de arte, e aí o que acontece, vem ali um anos 18,
é, tipo,
século 18
o jogo do Matt Wallace, que não tem mais nada a ver com a IP do negócio, né? Daqui uns 10 anos,
tá
assim,
o jogo inteiro lá. Sim, é o que acontece, né? O Martin Wallace tem muita coisa, assim.
É até porque o Matt Wallace, junto com o Kinesia, né, são os dois caras, eu acho que são os mais contratados pra fazer jogos baseados em IP, né?
IP. Inclusive, tem um jogo do Martin Wallace de Star Wars que eu joguei, que meu amigo, olha, se você um dia ter ele na mão, pode botar fogo.
Que... Ah, eu achei que você ia falar que era bom, né?
Não. É um jogo de Star Wars lançado na Polônia, na Europa. Deus.
Muito bom.
Ah, não, cara.
É um Rolling Movie.
Nossa, não.
Puta que pariu, daí
não
dá.
Meu Deus,
não
Martin.
Não dá pra defender o Martin Wallace.
É, não,
cara,
o Martin Wallace, não dá nem pra falar que ele é 8 ou 80, porque ele é um 6 ou 80, né? Porque...
exato.
Menos da metade dos jogos dele são muito bons. É que assim, quando ele faz um jogo bom, o jogo é muito bom.
Muito.
Quando ele faz um jogo ruim, ele é muito ruim.
Muito ruim.
Né? Mas ele tem uns jogos meia boca, né? Que fica...
Tem que usar também, né, cara? Tem que botar, né? O cara
com certeza.
Tem medo, né?
Com certeza.
Não dá pra acertar sempre, né?
É, vou lançar assim mesmo.
Vou lançar ruim mesmo, do jeito que tá.
Nem Gavião Arqueiro acertou todos.
Exato.
Cara. Olha, se pá, acertado. Mas bora lá então, Renato. Traz aí pra gente mais um jogo que você jogou.
Então, o meu segundo jogo é um jogo que é muito bom, é muito bacana. Chegou aí com uma versão completona, mas ela se esgotou rapidamente das lojas, tão rapidamente que eu não consegui pegar tudo que eu queria, que é o Enseada dos Mercadores, ou Merchant's Cove, que é um jogo lançado no Kickstarter lá fora, né? Fez bastante sucesso na época. Eu cheguei a dar o pledge no jogo, e aí falei, não, deixa quieto, deixa quieto. E aí depois foi anunciado que vinha pro Brasil, falei, ah, legal, né, cara? Mas aquela coisa, assim, eu tinha ficado meio traumatizado. Claro, eu deixei já o Kickstarter passar, né? É um jogo totalmente assimétrico, assim. Não é totalmente, mas é assimétrico. Eu falei, não, beleza, vou deixar. E fui deixando. Aí eu corri, consegui pegar ainda 2 expansões. Mas ele é um jogo ali que o objetivo de todo mundo é o mesmo. É você vender e fazer dinheiro ali durante a partida. Só que o que acontece? Cada um joga de uma forma completamente diferente para fazer suas mercadorias. Então tem um jogador ali que vai fazer ali um tile placement e alocação de trabalhador para fazer suas ações. O outro vai jogar um estilo ali role player, com alocação de dados. Tem outro que vai jogar um potion explosion. Tem outro que vai fazer ali o seu movimento ponto a ponto. E aí, além disso, tem as expansões ali que o cara faz um pick up and delivery. Tem outro que é mais tile placement. Tem um roll and write, inclusive. Tem umas expansões que é roll and write. Então, cada um joga ali com as suas mecânicas, mas o objetivo é você fazer mercadoria. Só que o que acontece? Existem ali 3 tipos de mercadoria. São 4 tipos, na verdade. Verde, azul, amarela e vermelha. E aí a cada rodada ali você vai gastando tempo, né, nas ações. Tem um reloginho ali no tabuleiro. E aí tem uns lugares ali no reloginho que toda vez que alguém passa tem que colocar um ali um aventureiro e colocar no, nos barquinhos que tem no tabuleiro ali. E acontece, na hora que um barquinho enche, ele vem pro porto. E cada um dos dois lados, daí tem uma ilha que separa ali dois lados, cada um dos dois lados só cabem dois navios. Só que acontece que cada lugar tem três. Então o grande do lance do jogo é o quê? É você conseguir fazer as mercadorias que vão ser vendidas, que vão ser só de dois navios. E aí, às vezes, você tenta mexer de um jeito e alguém vai lá e tchum, trava. E aí você faz um monte de mercadoria amarela e de repente não vem nenhum cara da amarela pra comprar.
Olha só. E tem como você prever isso, assim, que quem vai vir ou é aleatório?
Você vai puxando. Tipo assim, já cada navio já começa com dois carinhas, dois aventureiros. E aí cada um tem quatro espaços, são seis navios. E aí você, toda vez que passa ali no relógio, geralmente, você começa no zero, ele tem um reloginho, você gastando horas, né? Então você passa da terceira pra quarta hora, da quinta pra sexta, da sétima pra oitava. Então, geralmente, o jogo acaba quando o quê? Quando dos dois navios arpam ali, né? Eles fixam ali no porto. E aí isso aí vai acabar a rodada. E aí vai determinar o que vai ser comercializado. Então você consegue meio que se prevendo, tentando, só que acontece que se alguém gasta mais tempo e faz ações mais longas, consegue manipular melhor ali. Só que aí consegue fazer faz menos ações, mas manipular o mercado. Então você vai ter que meio que balancear isso. Vale a pena você acelerar? Não vale? Vale a pena você ser generalista e ir juntando coisas diferentes para depois vender? Ou não? Ou foca naquilo que você vai ver que vai dar mais dinheiro agora? E aí, de repente, você prepara uma mercadoria grande, que são as mais valiosas, de uma cor, e de repente o cara vai lá e naquele porto o cara coloca qualquer cor menos a que você tinha feito.
Caramba, então simula aí... uma demanda ali, né? Que legal, cara.
Ele é bem legal. E cada um vai fazendo ali do seu jeito, do seu tabuleiro. É bem diferente, assim.
Você vai ganhar por ter mais dinheiro ou por ter mais pontos de vitória? Ou o dinheiro vira ponto de vitória? Como é que funciona no final?
O dinheiro vira ponto de vitória.
Era exatamente isso.
Era a mesma pergunta. Tô...
Inclusive, tem um carinha ali que ele tem tipo um peteleco, assim. Ele tem um reloginho que você tem uma das ações dele que você bate no relógio, onde para você faz.
Realmente é a salada de mecânicas, mas cada um com a sua.
Sim, cada um com a sua. O objetivo é a mesma coisa em comum.
E é difícil de explicar, assim, igual no Root, pra cada um, assim, ou mais tranquilo?
Cara, não é. Eu acho mais fácil, porque não tem tantas, assim, tipo. E tá tudo ali no tabuleiro. Tipo, beleza, essa ação é isso, essa ação aqui, beleza, tá ali. Então não tem muito que, tipo. Demora um pouquinho, porque você tem que explicar a regra de cada tabuleiro e tal. Mas você tem que explicar, né? E aí no jogo base vem quatro facções. Aí tem mais três expansões, que são mais quatro expansões, né? Tem do Estalajadeiro, tem a da Criadora de Dragões. O Estalajadeiro é o Pickup and Delivery. O Estalajadeiro é do Tile Placement. O Oráculo, que é o Roll and Play, Roll and Write. E tem o Secret Stash, que eu não vi ainda, mas estão falando que tem surpresas ali escondidas na caixinha.
Cara, eu tinha escutado. Aconteceu a mesma coisa comigo, Renato. Na época do Kickstarter, eu tive interesse. Se eu não me engano, eu dei até o pledge de $1 lá nele pra ficar observando. E no final, eu acabei descancelando tudo e deixei pra lá. Porque o que aconteceu na época do KS? Saíram vários vídeos da galera fazendo aqueles reviews do jogo, não sei o que e tal. E ninguém fez um gameplay mesmo do jogo. Parece que o manual não tava muito completo também na época. Então não tinha como você ter certeza do que ia chegar pra você, sabe? Tipo, se o jogo ia ser um jogo consistente assim e tal. E quando o jogo chegou de fato, eu vi várias pessoas, várias mesmo, reclamando que esperavam um jogo mais pesado, por essa questão da simetria, de cada um fazer uma coisa diferente, e que no final das contas ele, assim, é uma pergunta isso, no final das contas, sabe? Vai virar uma pergunta. Que falaram que apesar de que cada jogador tem a sua mecânica, você até falou isso, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, que é produzir os produtos que vão ser vendidos. Você sentiu isso? De que o jogo poderia ser mais pesado e na verdade ele é um jogo mais simples, assim? Você sentiu isso também?
Cara, mas eu acho que, pelo que eu já ouvi falar, vai ter expansão. Então, expansão de repente resolve esse problema aí de... Na verdade, pra mim não é um problema, né? A proposta dele é um jogo de habilidades diferentes ali, de assimetria, né, dos jogadores. Mas o objetivo é econômico, fazer dinheiro. Fazer dinheiro vendendo seus produtos da melhor forma, controlando as demandas ali. Então, eu acho que a proposta dele é boa. Né? Eu, como jogador mais de jogos mais pesados, tenho interesse que as expansões tragam isso, né? Tragam mais peso, tragam mais regras. Mas eu acho que do jeito que tá, funciona muito bem, assim. Porque, por exemplo, pra você jogar, por exemplo, a caixa base, jogar com cada... São quatro partidas ali só pra você jogar uma vez com cada um. Até você pegar o esquema de cada facção ali, você tem que jogar muitas vezes, né? Umas duas, três vezes, pelo menos, com cada facção.
Dá uma rejogabilidade legal, né? né? Ele é uma rejogabilidade, ele te força a rejogar, uhum. né? Tipo...
É, exatamente isso. A gente quer falar, vai ser pra grupos que costumam jogar o mesmo jogo, né? Com o mesmo pessoal, e pra engrenar, uhum. né? Eu até acho que, quando você contou agora aí a proposta, né, tu também, eu não cheguei a dar o pledge, né? Eu até ia falar isso, né, cara? Quantos dinheiro a gente não perdeu dando esse pledgezinho de um Sim. dólar, né? A gente cai muito no golpe, né? Uhum. Mas isso é outro papo. Fiquei pensando assim, talvez um jogo muito complexo também, cara, acho que quem seria o público, né? Porque daí uma simetria demais no jogo econômico, geralmente, né, falando assim de quem gosta desse assunto, é que os jogos econômicos justamente tendem a ser mais simétricos, né, pra que a própria interação gere o vencedor. Uhum. Aí se fosse muito assimétrico, cara, eu acho que poderia até afastar o próprio público. Posso estar viajando aqui, né? Então você fazendo ele um pouquinho mais leve, uhum. ele vai chamar um público mais de fora, entendeu? Que é um pouco mais amplo, assim.
Ah, e ele tem umas coisas interessantes, assim, tipo, ele tem umas cartinhas ali dos ladrões, né, dos ladinos, que cada partida o ladino vai ter uma função diferente. Ah, tem partida que o ladino, porque assim, quando os ladinos vão entrando no jogo normal, ele só vai aumentar a sua pontuação negativa que você vai ter ali. Então, você consegue fazer coisas diferentes com cartas diferentes. Então, as partidas acabam sendo diferentes, porque esses ladinos, eles entram junto com os aventureiros normais. Então, tipo, dá pra você jogar muitas partidas diferentes, assim, tipo, rejogabilidade é bem grande, assim.
Nossa, interessante. E eu tava um pouquinho fora do meu radar e agora com a tua explicação aí me convenceu.
Eu acho que voltou pro meu também, cara. Assim, eu praticamente tinha desistido depois de ter visto esses comentários que eu falei, né? Mas agora, depois de ver o comentário do Renato, voltou, cara, a chamar a atenção aqui.
Aí tem umas outras coisas. Tem umas cartinhas lá que te dão habilidades e tal. Então, assim, eu achei o jogo, assim, na medida certa, assim. Talvez, né, um pouco pesado depois aí se vier umas expansões. Eu até topo, mas eu acho que é muito bom, assim, eu achei bem, bem interessante. Joguei ele no virtual, o real chegou hoje, inclusive, tenho que pôr ele na mesa agora pra jogar, mas e é lindão, e é bonitão, cara.
É, nossa. Isso que eu ia te perguntar, é legal mesmo, porque eu lembro da campanha que, porra, parecia imponente na mesa ali.
É, o tabuleiro gigante, a caixa é um monstro, cara, a caixa é de uma altura de um Gloomhaven, assim. Caraca. Ele é um pouco menor, né, ele é mais quadrado, mas de altura é da altura de um Gloomhaven.
Inesperado, não tava esperando por isso, achei que ia ser caixinha padrão, ticket Ride ali, né? Famosa caixa de euro.
Não, cara, chegou aqui hoje, eu fiquei com medo. Falei, cara, não sei como eu pôr isso aqui. Eu acho que a maior caixa que eu tenho de volume aqui, eu acho que é o do Cleópatra, que ela é enorme, larga também, né? Então, compete ali. Eu acho que esse pai é um pouco maior do que o Cleópatra.
Chamou a atenção de volta. Toledo, quer fazer as honras então aí, seu segundo jogo?
Vamos, vou recomendar aqui um joguinho que tava uma mamatinha aí no Tinha da Mia, hein? Pax Transhumanity, não sei se todo mundo aí é versado na série do Pax, né? Que tem uma série de jogos, né? Que
começou...
Phil Eklund, né? Goste ou não, né? Ele tem ali uma escola dele muito interessante de design, né? Um cara que consegue juntar bastante o tema com uma mecânica e, sim, de uma forma bem simples, né? Esse sistema Pax é um tabu Builder, né? Pra quem gosta aí desse estilo, que tem sempre a mecânica que une todos eles é o mercado de cartas. Então essas cartas vão passando ali, você vai comprando e condições de vitórias variáveis, né? Se a gente pudesse, assim, simplificar o sistema. E o Pax Transhumanity, o legal é, primeiro que ele é um tema não histórico, né? Ele é o contrário, né? Ele é do futuro, mas ao contrário de ter essa coisa batida de distopia, é uma utopia. Então é um futuro onde tá todo mundo querendo só resolver todos os problemas, sabe? Pô, todo mundo quer curar fome, quer resolver todos os problemas sociais, todo mundo colonizar o espaço, é só coisa boa, sabe? Você tá ali, né, no jogo, sendo um desses agentes pra resolver esses problemas, né? E as cartinhas são todas essas ideias, né? O Phil é um cara da ciência, né? Manja muito. Então todas as cartinhas são coisas bem tecnológicas, né? Então, tipo, clonagem, cura de não sei o quê, coisas mega tecnológicas, tá bem interessante. E o sisteminha do Pax, né? Esse jogo não é dele, né? É do filho dele. Então, obviamente, tem o dedo dele ali, né? Mas é do filho, foi no Kickstarter também, há uns 2 anos atrás. E assim, é impressionante, ao contrário aí do que o Renato tá falando, é uma caixinha minúscula, é um quadradinho que os jogos do Pax estão vindo agora, assim, cara, é uma caixinha ridícula de pequena e é aquilo lá, cara, é um jogo barato, pequeno e tem muito jogo ali dentro, cara. É, esses jogos, eles são um pouquinho assim, não intuitivos, né, pra quem nunca jogou, não é uma coisa fácil de pegar de primeira, né, não recomendo pra jogadores mais casuais de já se adentrarem, mas esse especificamente ele é até mais leve que os outros. O que eu posso dizer dele, assim, em relação a quem gosta do tema, né? Então, muita interação, né? Como todos os packs, né? É um euro, mas ele é um euro que vai ter, assim, muita interação, porque você tem que estar de olho nos outros, né? Tem essa questão da disputa pelas cartas, o que o outro tá fazendo, as condições de vitória, né? É uma coisa que que pega muito na série quem gosta, é isso. Pô, tem várias condições de vitória, então, pô, vai ser uma condição de vitória que vai pontuar cartas de tal cor. Então, se você não tiver a carta daquela cor, você tá ferrado, entendeu? Então, tem o time, né? De quanto isso vai estourar e quem vai promover estourar uma condição de vitória ou outra, né? Então, isso é uma das coisas mais geniais de toda a série. O que eu tenho a dizer é que eu não me agradou tanto. Apesar de ter falado aqui que o tema é super bacana, eu senti que ele, assim, sumiu da minha frente em pouquíssimo tempo. Mas no final das contas, você tá meio que combando corzinhas, sabe? Tem uma cor é um tipo de tecnologia, não faz você olhar assim, cara, cadê a carta azul e verde? Entendeu? E aí, se você tiver tempo, você lê a cartinha que ela faz, né? Então, não sei, cara, senti um pouquinho, assim, que o tema não ficou tão amarrado com as mecânicas, né? Então, os outros packs que eu joguei, eu achei que isso, né? O Pax Pamir, inclusive, que vai vir aí, né? Ele te remete mais isso.
Pax Romir.
Pax Romir. Pra sempre será agora, Pax Romir.
Pra quem até aí tá querendo se aventurar no tema, né? Nessa série, o Pax Romir é bem mais Streamlined, né? Inclusive, ele é a segunda edição, né? Então, ele já foi pensado nisso. Com certeza é o melhor de entrada. Mas esse aí poderia ser, assim, o segundo na escadinha. E pelo valor, galera, porra, tava, como eu falei, uma mamatinha na tienda minha. Pegando o cupomzinho ainda, ó. Show de bola. E é isso, cara. Uma caixinha minúscula que tem jogo pra caramba ali dentro. Então fica aí a recomendação. Não sei se vocês curtem a série Pax, como é que é.
Olha, eu só tenho preconceito com o Living Room.
Ah, entendi, cara.
Esse negócio de você ter que ficar toda semana, eu vou jogar semana. Não, deixa eu ver aqui o manual, ver o que mudou no manual, cara, do jogo.
É.
Eu confesso que eu acho um problema, assim.
Eu te entendo.
Eu quero pegar aquele jogo e jogar ali. Tipo, eu não gosto nem de atualização, de reposição.
Então, tem uma dica que eu dou, é que jogos da GMT, jogos do Phil Eklund, essa galera mais old school, cara, nunca pega a primeira edição. É sempre esperar sair a segunda, sabe?
Espera
sair
no terceiro,
Porque sempre vai ter, cara, realmente.
Eu tenho Dominant Species, a quinta impressão.
É sim, tá na quinta já, então já tá bem avançado. Bem garantido.
Cara, eu joguei só o Pax Pamir, eu reconheço, assim, que não é pra mim, sabe? Tipo, eu joguei, foi uma experiência muito frustrante, uma experiência que aconteceu naquele dia, né? Não tô falando mal do jogo, foi uma experiência nossa, foi frustrante, tipo, e é engraçado, tipo, eu venci o jogo, só que eu venci de uma maneira completamente anticlimática, sabe? Então, isso me afastou de querer jogar outros exemplares da série Pax, assim, né? Mas...
É dependente da mesa, né?
Imagino que seja.
Opa, ganhei aquele jogo, né? Opa!
É porque eu acho que isso é até um assunto que a gente pode vir a discutir em outros momentos, não nesse programa, esse tipo de design que deixa... Né, partes ali dele dependentes da mão dos jogadores, né? Então, por exemplo, uma condição de vitória é completamente na mão dos jogadores, né? Se alguém te deixa vencer de uma maneira anticlimática, a culpa é da mesa.
Uhum.
Nesse sentido, entendi. Né? O jogo é feito pra isso. Pra que todo mundo fique de olho e manipulando isso. Mas eu entendo perfeitamente quem críticas é isso, né? É muito arriscado, né? Principalmente pra jogadores que não conhecem. Esse tipo de jogo, ele é meio... Eu entendo, eu sempre falo, tem que ter alguém pra mestrar, sabe?
Sim.
Como se fosse RPG. Você precisa de alguém que já tenha jogado e apresentar a proposta pra ir guiando e falando assim, galera, ó, não pode deixar o cara ali, ó, o cara vai ganhar e vai acabar o jogo agora, entendeu? Mas não vai ter graça. E é uma falha, né? Não é elegante, né? Nada, eu acho que seria o oposto.
Exatamente.
Então, a culpa, na verdade, do Tideiro foi do pessoal jogou com você.
Vou jogar a real aqui, então. Quem jogou comigo foi lá, Boards & Burgers, o William e o Gustavo Fada. A culpa é de vocês, cara.
Ixi, aí, ó. Fracos, hein, cara? Fracos.
Também, ó, com quem que você tá jogando, né? Ó, com quem que você tá jogando.
Eu brinco com o Fada quando o Fada fala assim, o Butchere sempre fala que não gosta de jogar Ameritrash. Não, não é, o problema não é o jogo, o problema é a mesa, é quem tá convidando. Eu brinco com ele. Bom, pessoal, então o meu segundo jogo aqui é um jogo que provavelmente vocês já estão cansados de ouvir falar. É o famoso jogo ruim.
É o jogo ruim.
Que virou uma brincadeira aí do pessoal. E é o Dune Imperium. É o jogo que todo mundo achou que a Galápagos ia anunciar no Spoiler Fest e a Galápagos não anunciou no Spoiler Fest. Que é o quê, gente? Vamos lá. Dune Imperium é um jogo do mesmo designer do Clank, né? Que é o jogo que já veio pro Brasil aí pela Conclave. Muita gente achou que, na verdade, ele tava pegando o Clank e adaptando pro universo de Dune. Dune, né? Não, não é exatamente isso que ele fez, tá? O que, que é o universo de Dune, você pode estar se perguntando? Duna é um livro, né, escrito pelo Frank Herbert, uma série de livros, na verdade, né, que começa com o primeiro livro chamado apenas Duna, e ele tem várias continuações, inclusive, depois que o Frank Herbert morreu, o filho dele continua escrevendo continuações do universo de Duna.
Recomendo não ler essas aí,
exatamente, ignora completamente a existência dessas continuações. O próprio Frank Herbert, né, ele escreveu 4, você pode ignorar o 4º livro, fica só com as 3 primeiras ali.
Eu também acho.
Né, que é o Duna, o Messias de Duna e o Filho de Duna, né? Fica com esses 3 aí que você já tá mais do que bem inteirado. E assim, temos um primeiro filme de 1984, né, baseado em Duna, e temos um filme novo que tá pra sair esse ano e tá todo mundo aguardando bastante. E o que que aconteceu? Aproveitando que iria sair aí o filme, pegaram então o universo de Duna e adaptaram para um jogo de tabuleiro. Isso já tinha acontecido antes, tá? Em 1979 tem um primeiro jogo baseado em Duna, que depois a Fantasy Flight conseguiu a licença, transformou ele num grande hit de sucesso, perdeu a licença de volta, lançou ele com o nome de Rex, baseado no universo de Twilight Imperium, depois nunca mais lançou esse jogo de volta. A Gale Force 9 pegou os direitos do Duna, lançou de novo o Duna em 2019, e não é esse Duna que a gente tá falando. O Dune Imperium, então, ele é um euro, cara. Ele não é um Ameritrash, que era, né? O Dune anterior era um jogo americano, era um jogo temático. Ele tem mecânicas que são baseadas em Clank, né? O deck building com alocação de trabalhador ali e tal. Mas ele é completamente diferente. É um jogo completamente diferente, bem distinto. Em que, basicamente, você...
Tem nada a ver com o Clank.
Tem nada a ver. É só a questão do deck build ali, que a galera, todo mundo achou que ia ser... Que era o Clank adaptado pro tabuleiro. Adaptado pra Duna. E não tem nada a ver. Então, assim, na verdade, você, no jogo, você é uma das facções, tá? Eu não vou dar um spoiler aqui, porque se você quer ver o filme, eu te recomendo ver o filme. Eu não vi o filme ainda, tá? Mas o livro é muito bom, eu adoro Duna, adoro esse universo.
Porra, então, mas a regra do spoiler conta, Butileiro? Pô, tem 50 anos, sei lá.
Mas é porque é um filme novo, né? Vai que o cara vai ver o filme e não sabe que existe o livro, sei lá, tipo...
Entendi.
Né? Na época que saiu o filme do Senhor dos Anéis, não podia dar spoiler, né? Não, mas o livro já tem 50 anos, mas o filme é novo. Mas enfim, ó, assim, só pra te contextualizar um pouquinho, existe num futuro muito distante mesmo, um planeta chamado Arrax, que é um planeta deserto e que ele é o único local no universo que produz uma substância chamada especiaria, o melange, que ele é usado pra vários fins, entre eles ele dá poderes especiais pra quem tá usando, as pessoas têm visões, têm coisas diferentes, ou aumenta a sua capacidade, seu intelecto pra você fazer contas como se você fosse um contador, ou inclusive fazer viagens espaciais, inclusive.
Ou ficar doidão, simplesmente.
Ou simplesmente
é isso,
ficar pirado, noiado no melange. Ele é o LSD do futuro ali. Inclusive, você fica com o olhinho azul se você usar demais. E aí, o que que acontece? Várias facções estão brigando pelo controle desse planeta, por causa dessa especiaria. E no jogo, meio que você é uma dessas facções, né, brigando pelo controle de Duna, né, do planeta Arrax, também chamado de Duna, justamente por causa dessa questão dele ser um planeta desértico e tal. Então você vai, através de mecânicas bem euro, tá? Ele tem alocação de trabalhadores junto com um deck build. Na verdade, você usa as cartas para poder determinar quais são os locais de ação que você pode ter acesso naquela rodada. Então, o meu deck build vai ser simplesmente aumentar a minha possibilidade de locais onde eu posso ir, né? E a força, o poder que eu vou ter para fazer aquela ação, tá? Então, você tem só 2 trabalhadores por rodada, ele é bem apertado, e o objetivo do jogo é quem vai fazer 10 pontos primeiro, faz um trigger de final de jogo, você vê se alguém fez mais pontos do que 10, se fez 11, 12 eventualmente, e quem fizer mais pontos vence o jogo. Tudo no jogo é amarrado tematicamente, né? Então, para poder fazer a especiaria, você tem que ter acesso aos locais do tabuleiro que produzem a especiaria, e ela é escassa porque é muito difícil conseguir. Como você tá num planeta deserto, você precisa de água, e a água também é uma coisa super escassa no jogo. Tem, às vezes, você fica 2-3 rodadas sem água ali no jogo e você fica sem ter muito o que fazer. Além disso, você tem ali o Solari, que é a moeda, né, desse período do futuro. Você pode conseguir a moeda, e a moeda você vai usar para fazer ações de influência, né, para ganhar acesso a certas ações específicas do jogo. Às vezes você vai poder vender a especiaria para ganhar moeda, você vai usar a moeda para fazer água, você vai usar a moeda para ter acesso a certas alianças, e você pode fazer alianças com outras facções do tabuleiro, né? Então existem as facções dos jogadores e as facções que estão no tabuleiro, que são as quatro facções que você pode fazer aliança com elas para ganhar também pontos de vitória e ganhar alguns benefícios ali no jogo. Se você curte essa pegada de sci-fi, de space opera, dessa coisa de intriga política e tal, você vai gostar muito do jogo Duna. E assim, ele é um euro, tá? Então não espere combates e aquela coisa de dudes on the map, não espere negociações e intrigas. Mas tem, mas ele é um combate euro, né? Porque ele é um combate de controle de área. Simplesmente, eu tenho mais peças que os outros jogadores. Então ele é um controle de área simulando um combate. E ele não é, e ele não é determinístico, né? Tipo, ele, você tem o controle de área daquela rodada, no final da rodada limpa todo mundo e começa do zero na rodada seguinte de novo esse controle de área. Então você tem chance de, perdi nessa rodada seguinte eu posso ganhar. É muito interessante como ele coloca essa tensão, né, do livro, da história, do filme, né, ele coloca essa tensão ali no jogo, mas continua sendo um Eurogame.
Esse jogo, ele foi, assim, catapultado no ranking do BGG, né? Foi uma das subidas mais meteóricas que eu vi. Eu não sei se o povo ama tanto Duna ou se o jogo é tão bom.
Cara, eu acho que o jogo é bom, viu? O jogo se sustenta, eu acho, assim, não de forma alguma.
Né?
Eu acho que a questão da temática de Duna realmente é muito legal, muito bacana, né? Por todos os motivos que o Butilho falou, eu sou fanboyzinho de ficção científica no espaço, space opera, eu sou beat disso tudo, mas o jogo em si, cara, ele é sensacional, assim, mecanicamente,
bacana,
ele,
né?
Inclusive o meu chegou hoje aqui, tô feliz, tô contente.
Só. Muito bom.
Ah, que legal, o meu tá quase.
Foi tributado, mas tá bom, chegou, isso que importa.
Uma tristeza e uma alegria. Você pagou em Solari?
Paguei em Melange.
Em Melange.
Já tem uma expansãozinha anunciada.
Foi expansão.
Né?
Então, né, o Dune Imperium aí tá fazendo tanto sucesso que já tá com expansão aí prometida, uma expansão pra ser lançada e parece que tá dando aquela esquentada nela, como que é o esquema aí?
Cara, você acha que ela tá tão prometida assim a ponto dela se tornar assim algo muito quente?
Não, não só eu acho que ela tá quente, como eu acho que ela tá super quente.
Então, ele tá, inclusive, em primeiro lugar, né, do hotness do BGG, né? Ou seja, tá, a galera tá altamente em cima. Inclusive, a primeira posição é essa expansão Dune Rise of Ix, correto?
Correto.
E esse é a nossa proposta, já que a gente não vai mais aqui trazer notícias, nem um joguinho. A gente tá propondo o quê? Vamos pegar aqui, nesse dia da gravação, né, a listinha do hotness do BGG. Pra quem não sabe, é o que que é. É o que tá tendo ali, né, mais procura, mais acesso, mais hype, e nós vamos tentar dissecar isso um pouquinho pra vocês e aí ver se a gente consegue tirar aqui alguns insights sobre o que tá acontecendo aí no momento do nosso querido hobby, né? Então, a gente pega esse gancho da primeira expansão, então já faz muito sentido, né, com tudo isso que o Bocheiro nos trouxe, falando aí sobre a questão do filme, o jogo tá altamente emplacado aí, né, muita gente querendo, escutou rapidamente nas lojas, né, agora tá tendo aí um novo reprint, e aí sai uma expansão e a gente já vê, né, que tá ali lá em primeiro lugar destacado, e justamente em terceiro tá justamente o Dune Imperium, né? Então dá pra ver que esse jogo, tema Duna, tá sendo o que tá pegando no hobby no momento, né? E aí, Butilheiros, e o que que é o Rise of Ix? O que que é o Ix dentro desse mundo todo? Será que vai ser novas mecânicas? É um novo tema? O que que a gente tem pra falar sobre isso?
Cara, o Ix, ele, na verdade, ele é uma nova facção. É uma brincadeira com o numeral romano 9, e ele é o nono planeta de um sistema solar que aparece numa prequel, assim, dos livros, né? Pegaram agora o universo de Duna e vamos trazer agora aquilo que não foi escrito pelo Frank Herbert pro jogo, porque o jogo base, ele não contempla somente o primeiro livro. Quando eu digo não contempla, assim, as facções que estão envolvidas ali, elas expandem um pouco o que tá no primeiro livro, sabe? Você tem algumas coisas que já são mais pra frente ali da história. E quando, então, eles trazem o Rise of Ix, eles estão expandindo o universo do jogo para a história das prequels, por exemplo. Em questão de novas mecânicas, o que a gente já sabe é que, além dele trazer, né, personagens novos, né, que você joga o jogo com um personagem, você tem um poder assimétrico desse personagem, então ele vai trazer personagens novos, que são personagens que remetem a essa história, né, do planeta Ix, etc. E vão ter algumas mecânicas novas, sim, pelo
tem
menos
novinha.
Já foi dividido pra gente. Vai ter umas naves...
Tem
na hora de resolver um combate, por exemplo, você vai ter uma nave nave, que ela é uma peça mais forte, que ela não é destruída. Então ela vai permanecer de uma rodada pra outra, ao contrário daquilo que eu falei antes do jogo, que na resolução do combate, no final da rodada, você elimina todas as peças e começa do zero, então. As naves, elas vão permanecer. Então, não sei, né? Pode ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar.
Mas isso justifica.
Porque elas vão ser mais fortes. Cara, assim, dentro de um universo de um jogo de como o Duna, que é uma space opera, você tem naves de combate.
Com certeza,
você tem naves que disputam batalhas espaciais. Então, eu acho que até faz sentido. É. Se mecanicamente faz sentido ela permanecer, já é uma
história. Não, eu tava falando justifica tá em primeiro, né? Será que faz sentido com o momento do hobby, né? Todo mundo quer Duna.
Cara, faz. Eu acho que faz. Acho que o hype do Duna foi muito grande. O jogo concorreu a vários prêmios. Se eu não me engano, ele ganhou, né? O melhor jogo de cartas do Golden Geek. Assim, ele não é um jogo de cartas, tá? Ele zero
é um jogo muito, de cartas. Ele ganhou muitos prêmios e ficou bem colocado em várias premiações, inclusive umas bem...
Muitas premiações.
E questionáveis.
Aquilo que você tinha falado, né? Ele é um jogo que subiu muito rápido no ranking do BGG, né? Um jogo que foi lançado ano passado, que já
virou
tá no top 50.
Né? E como esse é o hotness, né? Do BGG, faz sentido, né?
Faz todo sentido,
posição
exatamente.
Posição 1, posição número 3 e posição...
16. É o House Secrets.
House Secrets.
Que é o Detective lá, Modern Crime versão Duna.
Então, todo mundo pegando o bonde do Duna pra lançar joguinhos, né?
Duna é o novo zumbi.
E já tem mais, viu? Além desse House of Secrets, que é o jogo da Portal, né? Que é baseado, como o Renato falou, no Detective Board Game lá. Além disso, já tem mais um, né? Que, na verdade, é o Duna que eu falei lá no começo, né? O Duna de 1969 vai ganhar uma nova versão agora.
Uma nova versão.
Pra quem não sabe, a versão de 2019 já era uma reimplementação da versão anterior com mais streamlined, já com algumas mexidas. E agora eles vão mexer nele mais ainda. Pra ficar mais streamlined ainda. E assim, inclusive podando várias coisas do jogo, né? Vão cortar os poderes assimétricos das facções, vão deixar ele um jogo mais pra vender pro mercado de massa, né? Vão fazer o mesmo jogo numa versão mais children, pra vender aí na Target, vender
engane,
na Amazon.
Não se engane que vai parar por aí, porque vão lançar essas coisas que tiraram tudo em expansão depois, que você tem que gastar todo o seu dinheirinho aí, né?
Ainda mais que esse, de todas as versões de Dune que a gente tá falando, acho que só esse e o da Portal é que vão ter, tipo, sei lá, a capa do filme na capa do jogo, sabe? Então que vão fazer uma referência direta ao filme mesmo, né? Ao filme de agora, né? O filme de 2021, né? Então vai ser aquilo, vai ser o apelo comercial do próprio filme que vai vender essas versões aí, né? O cara que é fãzão do Duna mesmo, não por causa do filme, ele já conhece os jogos de 79, 2019, esse do Imperium, o cara já tá por dentro, né? Que não, mesmo não tendo esse apelo tão grande da arte do filme, né?
Muito bom. Vou puxar isso aí, Motilek, eu sei que você pegou esse jogo, e a posição 2 aqui é o Imperium Classics. Por que que tá tão falado? O pessoal tá tão atrás desse jogo.
Cara, o Imperium Classics, vamos situar a galera de novo, né? A gente tem Imperium no nome, mas não tem nada a ver com Dune. O Imperium, na verdade, ele é uma dupla de jogos, né? Os dois jogos são duas caixas base, mas é o mesmo jogo. Então a gente tem o Imperium Classics e o Imperium Legends. E o Imperium, ele é um jogo de uma dupla de designers, né? Que é do Daniel Turkzy e do Nigel, que eu esqueci o sobrenome do Nigel, que eu acho que ele voltou a ficar hotness agora, porque saíram mais alguns vídeos aí do jogo, né? Explicando o jogo. Inclusive, hoje saiu
Nigel
um vídeo...
Buckle.
Nigel Buckle, muito bem. Inclusive, os dois designers já estão fazendo juntos um outro jogo, que é o Voidfall, né? Que vai sair pela Mind Clash, provavelmente agora no segundo semestre.
Pensa num jogo que eu tô afim.
Nossa, nem me fale. O Voidfall, eu tô completamente na hype. Até porque, como o Renato falou, eu sou a bitch ali do jogo sci-fi de navio espacial. Então, o Voidfall também tá na mira. O Imperium, tanto a caixa Classic quanto a caixa LEDs, você vê 8 civilizações da antiguidade, que se passa num período de tempo muito amplo, tá? Você tem desde ali dos persas, dos egípcios, e aí você tem, por exemplo, na caixa Legends, você tem impérios como os atlantianos, que não necessariamente existiram, você tem a lenda do rei Arthur,
como
né? Então
assim,
você tem lendas.
Como assim lenda, cara? Não é tudo real?
É verdade.
Então, é que depende do seu ponto de vista, né? Assim, né? Não estamos aqui ferindo a crença de ninguém, tá? Você pode acreditar nessas coisas, não tem problema nenhum, né? Então, mas eles são considerados legends pro jogo aqui, tá? Eles não são os clássicos, eles são os legends, entendeu?
Isso.
E daí na caixa dos clássicos, você tem civilizações mais verossímiles ali, né? Você tem os persas, os egípcios, os celtas e por aí vai. E a ideia do jogo aqui é um jogo de civilização com cartas. Então, assim, ele é um deck building, tem uma gestão de mão e uma construção de tabuleiro. A gestão de mão passa pelo você comprar cartas, de escolher cartas da mesa e comprar pra sua mão. Tentar jogar essa carta na mesa, formando um tableau building ali, né, na sua frente. E no final da rodada você descarta umas cartas da sua mão. Ou pode comprar até sua mão ficar com 7, 8 cartas, agora não me lembro, não me recordo de cabeça. E eventualmente você vai ter de novo como pegar as cartas que estão no seu descarte. Elas vão rodar novamente. E aí acontece a seguinte coisa. Existe uma assimetria entre as civilizações. Então, se eu estou jogando com os egípcios, a mecânica do jogo é a mesma, tá? É você comprar carta, descer carta, fazer as coisas com a carta, gastar recursos, etc. Só que os poderes entre as civilizações são assimétricos. Então, as cartas do jogo, eles são todas diferentes. Inclusive, assim, a arte do jogo é do Miko, tá? Pra quem não sabe, o Miko é o artista por trás da série do Mar do Norte, da série do Reino Ocidental, pelo Enseada do Mercadores também. Então, é um cara que tá muito bem requisitado agora. E nesse jogo, especificamente, ele fez muito desenho. Mas assim, quando eu falo muito desenho, é muito desenho. As cartas são todas diferentes entre si, cara. Eu acho que tem, sei lá, uma meia dúzia de cartas de cada civilização que se repete. E cada civilização tem, sei lá, 50 cartas, sabe? Então tem muita arte diferente, o jogo é muito único. As cartas, então, elas são muito únicas. Então se eu tenho uma carta que na hora que eu baixo ela, você baixa essa carta, quer dizer que você pode fazer a coisa XYZ e ganhar o recurso A. Só eu tenho essa carta, a outra civilização não vai ter essa mesma carta. Na caixa Classics você tem 8 civilizações, na caixa LEDs você tem mais 8, e todas elas completamente diferentes entre si. E a ideia é que você pode combinar ela, jogar uma misturada com a outra, não tem problema nenhum, porque é a sua civilização que você escolheu pra jogar, que importa. Ela pode ser combinada contra qualquer outra civilização. Eu acho que boa parte da hype desse jogo veio por isso, sabe? Dessa simetria da civilização, que dá uma rejogabilidade muito grande, mas que também dá um jeito muito único de você jogar. Então, ó, se eu joguei aqui hoje com os egípcios, amanhã eu vou jogar com os celtas, é totalmente diferente, né? É a mesma mecânica de deck build, hand management, tableau build, mas são outras cartas, fazem outros efeitos. Então isso é bem legal.
E a apresentação dele é bem legal, né? Bem legal pelas imagens e justamente por isso que você falou da arte, né? Bem única, né? Bem trabalhada. E é um joguinho que caberia bem no mercado nacional, né? Porque é um joguinho de carta, né?
Fica a dica aí pra galerinha.
Sem dúvida nenhuma. Assim, apesar dele ser um jogo de cartas, ele é um jogo com muito texto. Porque até porque, como todas as cartas têm poderes únicos, existem umas cartas básicas, tá? Que ficam na mesa e cada civilização começa com suas próprias cartas. As cartas básicas, então, você vai comprando, fazendo o seu deck build, né? Então, eu compro uma carta básica pra adicionar no meu deck e ter mais ações pra fazer e tal. E todas elas têm muito texto. Então, é muita coisa pra se traduzir. Eu imagino que talvez isso seja um fator de dificuldade. Preciso, né? Mas depois de Pax pra mim, meu amigo, eu não duvido de mais nada.
É aquela coisa, você sabe que vai vir com erro de tradução. Então, se prepara. Não crie expectativas.
E aí, Renato, você tem alguma coisa que te chamou a atenção aí nessa listinha do Hot, Hot, Hot?
Olha, uma coisa que me chamou a atenção aqui, na verdade, muitas coisas me chamaram a atenção, né? Eu gosto de listas, já me chamaram de listeiro por aí, não nego a minha origem.
Se deixasse, a gente falava de um por um, né, Renato? Fácil.
Fala, eu fui, a gente vai, que tem 50, a gente fala de dos 100.
Ó. Só uma informação rapidamente, o Imperium Classic está no top 2, né? E o Imperium Legends é o top 30, tá? No Hotness, ele também então, tá na lista.
A galera tá curtindo.
Tá muito hot.
Fica a dica.
Tá hot.
Fica a dica, fica a dica da tendência aí.
Das coisas. Então, cara, tem muita coisa legal nessa lista aqui, né? Muita coisa legal mesmo, assim, eu fico até perdido do que comentar. Mas um que eu gostaria de falar aí é um que a gente torce aí pra que chegue no Brasil em algum momento, que é um jogo aí da editora aí do Colin Wiley aí, que é o Ouch, né? Que está ali em quinto, né? Logo após é o Lost Ruins of Arnak, que o Arnak já tá pra chegar no Brasil. Mas o Ouch, que é aquele jogo da editora aí, que da Letter Games, que gosta de fazer jogos assimétricos, e é o que tudo indica, esse aí também é bem assimétrico, né? Foi mais um que eu no Kickstarter fiquei aquela vontade de pegar.
E ele não mandava pro Brasil,
não mandava, sim, assim, né? Não mandava. Então, estamos inclusive combinando uma partida online aí pra experimentá-lo online, né? Muito interessante isso aí.
E eu acho que ele tá aí porque ele tá chegando, né, pra galera, né? né? Acho que tem muita gente recebendo agora.
É, acho que tem, inclusive, eu vi o pessoal aqui do Brasil recebeu.
É, então,
né?
Acho que tá chegando para pro pessoal mais longe, né? Terceiro mundo, né? Entregaram pros europeus.
É, o resto do mundo, o famoso resto,
o
do,
resto
mundo.
Do mundo.
Ninguém,
né?
mandou morar na América do Sul, cara, isso que dá.
Eu sou fã também dessa editora, esses jogos todos que eles lançam. Eu peguei o Forte, né, que é um joguinho aí também que é essa mesma arte, Deck Building.
Que também tá vindo pro Brasil.
Então, tá vindo pro Brasil, já foi confirmado e anunciado aí pela MipoBR, o Forte, né, não o Out. E eles podiam já anunciar
podia,
o Out.
Né? Podiam ter aproveitado, né, já fazer tudo junto.
A grande questão é que é um Legacy que não é Legacy, né? É um twist que o Cole fez em cima do sistema Legacy, né? Que você não mexe no jogo, né? De fato, né? Você não rasga cartinha, não faz nada disso, né?
Mas aí, se um Legacy não é Legacy, ele não é só foi, uma, né, campanha?
É, o Maracaibo tem isso, o Scythe tem isso. É. Aliás, o Scythe, ó, mais uma vez estamos falando de Scythe de novo aqui nesse programa. O Scythe trouxe essa inovação, trouxe essa aí, inovação. Que é a campanha que não rasga nada fora. Você pode usar depois tudo que você quiser.
Você abre caixinha, revela a surpresa, mas depois você guarda de novo na caixinha e vira surpresa
de novo.
Teve uma entrevista do Cole quando ele tava ainda desenhando, né, assim, na cabeça dele essa ideia, que ele falava que ele tinha tido essa lance, que ele queria um jogo que a caixa contasse uma história, né? Acho que talvez isso que diferencia do resto, né? Porque a campanha não existe também, né? É simplesmente que a partida anterior influencia no setup da próxima partida. Se a gente fosse simplificar isso, né?
É, você pode jogar com outras pessoas, né? Tipo, você não precisa estar seguindo ali, ó.
Então, simplesmente o setup da partida, né? Ou seja, qual facção começa, quem que é lá, agora não sei se é o nome do cara lá que manda, e a condição de vitória inicial, e tudo isso depende do final da última partida. Então, a caixa tem uma história própria, né? Então, acho que o conceito que ele pensou foi isso, né? De tentar diferenciar do resto. E bem legal que ele conseguiu com uma produção, pô, é muito bonito o jogo, né? Eu queria saber, eu nem sei porquê, né? Que Spirit Island tá tão alto, não vou.
Nossa, onde que ele tá?
Décimo terceiro,
mano. Olha, mas eu vou te falar, o Spirit Island, ele não me assusta tanto, porque, não sei se você costuma acompanhar outros rankings além de Ludopad e BGG.
Do Reddit.
Exatamente. A comunidade de board game do Reddit, que é o R Board Game, ele tem um ranking próprio, que é só a galera da própria comunidade, eles pegam as notas no BGG dessa galera, né, e baseado nessas notas, eles fazem um ranking no Reddit. E, cara, o Spirit Island era, até bem pouco tempo, o top 1, né?
Sim,
eu acho que ele já não é mais.
Eu acho que não é mais, eu não lembro.
Mas, assim, é um jogo, porque, assim, qual que é a grande questão pra mim? Ah, mas ele tá se baseando no mesmo rank do BGG, são as notas dos mesmos jogadores. É aí que tá, não é. O R Board Game, né, o Reddit, é um nicho, né? Só que ele não é um nicho de um tipo de jogo, ele é um nicho de um perfil de pessoa, né? Então, assim, quem tá no R Board Game é aquele cara mais nerdão que usa Reddit, é aquele cara que tá mais envolvido. Cara, vamos falar real, quem que usa o Reddit?
Agora a gente perdeu alguns ouvintes,
provavelmente,
né?
Provavelmente. Provavelmente. Eu sou o nerdão do Reddit, entendeu? Eu tô no Reddit desde, sei lá, 2013, 2014. Então, assim, o Reddit, ele é um nicho dentro da internet, que o Board Game Geek é muito mais amplo. E eu acho que, assim, até diria mais, o R Board Game, ele é muito mais gamer. E o Board Game Geek, né, de modo geral, ele abrange todos os perfis. Então, esse rank do Reddit, ele é um rank dos gamers. Tanto é que os jogos lá, ó, a ordem é, primeiro lugar tá o Blue Raven, o segundo é o Pandemic Legacy Season 1, nossa, mas são os dois primeiros do BGG, beleza, mas olha só daqui pra frente. O terceiro é o Braz, o quarto é o Spirit Island, e o quinto é o Twilight Imperium, sabe? Então, se assim, você percebe que são jogos muito mais gamer. E, assim, cara, Food Chain Magnet tá no top 10, War of the Ring, né, Guerra do Anel, tá no top 10, né, Concordia tá no top 10.
Muda bastante o perfil.
Muda muito, porque é o perfil mais do gamer, é o rank dos gamers, né, então eu até entendo o Spirit Island aparecer aí no Rottenness, porque ele ainda é um jogo muito falado.
É muito falado, né, e o pessoal do solo gosta muito também, né.
Com certeza.
Mas o que eu quero só comentar rapidamente é um que a gente pode falar até depois com mais calma, mas o meu é a posição 47, que tá aqui, ó, só chegando de mansinho, e ó, então eu vou fazer a minha apostinha, vai estourar, hein, Imperial Steam.
A gente vai revelar os bastidores aqui, galera. O Toledo fez toda a manipulação dos participantes do Meeple Vortex pra gente poder falar do Hotness, só pra ele poder falar desse jogo, entendeu?
Que tá em 47º
no Hotness. Mas ele vai subir. É um motorzinho a vapor, entendeu? Ele vai devagarinho, cara. E daqui a pouco ele vai vir com tudo, explodindo. Pô, é um joguinho que mais chamou atenção assim que saiu a listinha da Spiel. E ele é da, vai ser pela Capstone. Na listinha da Spiel só tava escrito assim: Lignum com trens. E é isso. O que, que mais eu preciso? De mais nada. De mais nada. Me vende. Só me fala quando e onde eu deposito o Pix.
É, eu não joguei ainda o Lignum. Tô esperando.
Acho
aí.
Acho que você ia curtir, inclusive, Renato.
Pois é, tem os meus amigos, eles me iludem, sabe, Toledo? As pessoas me iludem. Falam, não, eu tô aqui, comprei esse jogo, então vamos jogar. Um dia eu vou jogar um dia o Lignum. Mas eu não ligo pra essas coisas, não.
Eu tava esperando já essa. Eu tava esperando já.
Tava ali vindo,
tava,
né?
Próximo, tava próximo. Eu já tava sentindo, só vai vir.
E eu acho que ele já tá começando a aparecer aqui, porque a Capstone já começou a lançar umas fotos dos componentes. O jogo tá
maravilhoso,
bonito, tá bem
produzido,
que é uma marca registrada da Capstone, né, cara? É uma das editoras preferidas. Tá, então, pô, cara, acho que tem tudo pra dar certo. E é o meu... Aqui, ó, garanto, hein? No próximo episódio já vai estar ali, ó, no topo.
É.
Apostinha.
Eu também acho que ele vai chamar mais atenção. Não só por ser do designer do Ligno, e também por ter a Capstone lá por trás, mas porque é mais um jogo de era industrial e de trem. De construir rotas e pick-up and delivery, que, cara, eu nunca vi. Se você quer fazer um jogo que vai fazer sucesso, sem dúvida, é lança um jogo de trem da era industrial. Acabou.
E com uma produção bonita,
com produção,
né,
bonita,
porque,
com,
olha,
certeza.
Eu sou dos 18xx, mas na boa, tem que gostar muito.
É, porque é feio o bagulho, né, cara?
Então, na boa, cara, um joguinho bonitinho de trem, cara, por favor, lance. Muito bom.
Eu quero pontuar mais um, que na verdade tá mais pra cima, cara, e que é o, que é o seguinte, ele hoje está na posição 6 aqui do Lotus, e só que esse jogo já tá vindo no Lotus já tem um tempo, e eu já tô vendo esse jogo surgir no Instagram da galera já tem um tempo, e já tô vendo a galera fazer vídeos desse jogo já tem um tempo, só que essa semana começou o Kickstarter, e daí ele foi lá pra cima, que é o jogo do Batman do Oeste, né, que é o Bantam West, é um anagrama, cara. Se você inverter a ordem das letras aqui, vira Batman.
Tá? Mantab?
Pode ser também. É, e o que, que é o Bantam West, cara? O Bantam West é o Western Legends, o que o Western Legends queria ter sido. É um jogo. É um jogo completamente de mundo aberto, de Velho Oeste, em que os personagens são ali figuras, né, desse universo de Velho Oeste, fazendo diversas missões de acordo com o que você quiser fazer. É, até hoje saiu um vídeo do canal do YouTube Quacalope, que é um canal que eu sigo bastante, eu curto os vídeos deles, apesar deles serem meio bobos, assim, mas eu gosto do ponto de vista deles. E o cara falou, cara, é o Red Dead Redemption em formato de jogo de tabuleiro. Se você gosta, então, de Red Dead Redemption, né, que é aquele jogo lá do Velho Oeste, esse é o jogo pra você, cara. Talvez mais do que o Western Legends era. Porque, só dando uma situada na galera, o que, que é Bantam, né? Por que, que tem esse nome? O designer desse jogo, ele criou uma editora em que todos os jogos da editora vão se passar no mesmo planeta. E ele não é o planeta Terra, ele é o planeta Bantam. Então, tudo em Bantam vai ser diferente, é como se fosse um universo alternativo. Então, você tem o Bantam Oeste, ele não é o nosso Velho Oeste. Então, você pode ter ali no Oeste pessoas usando roupas que não condizem com a época, ou animais que não condizem com o local, mas ele vai se remeter ao estilo de Velho Oeste, né? Ao estilo de filmes e de histórias que se passam no Velho Oeste. Inclusive, um dos personagens ali, por exemplo, é um touro. Você pode jogar com um touro. Você pode ser um ser humano normal, ou você pode ser um touro. E eu achei muito interessante essa sacada dele. Eu já vi alguma coisa das outras ideias de jogos dele, que vão se passar também no Bantam, com outras histórias, com outras pegadas. Mas, cara, o que me chamou muita atenção, assim, é uma coisa que tem lá no Red Dead Redemption, que é, você pode escolher ser bom ou ser mal. Então, você pode ser um caçador de recompensas que sai matando a galera, ou você pode ser uma pessoa que faz boas ações e que constrói coisas. Você pode construir coisas nas cidades, você pode construir fazenda, ou você pode roubar os animais dos outros, sabe? Tipo, você pode chegar numa cidade e matar todo mundo, sabe? Cara, então, assim, eu senti ele muito mais mundo aberto do que o Western Legends.
Com certeza,
era.
É por tudo que você tá falando, porque o Western Legends, acho que causou uma frustração, cara. Eu tava com muita expectativa, e quando eu vi, aquilo, cara, te dá umas opções de coisa pra fazer, nem sempre significa ser mundo
exatamente
aberto, né? Ou um sandbox,
exatamente,
né? Então, ficou meio bomba ali, né? Não sei se a gente pode falar isso nesse horário.
Cara, eu gosto do Western Legends, mas também parece que falta alguma coisinha assim, né?
É gostosinho de jogar. Eu curto, mas eu esperava mais. E você, Renatão, mais alguma coisa aí que te curtiu, tipo, chamou o olho aí?
Olha, vamos falar então de Vital na Serra,
né? Acho que isso é bom.
Com a eminência aí de uma expansão cooperativa com invasão de aliens, o Omars voltou aí a subir. O Omars tá ali no 33º lugar do Hotness, mas a expansão Omars Alien Invasion está ali no 25º lugar.
Kickstarterzinho, né?
Kickstarter aí tá pra entrar. Então estamos aí nas expectativas, né? A princípio ele não era, né, de invasão alien, né?
Pelo amor, né, gente? A gente não precisa falar bem de tudo aqui, né, caralho?
Não precisamos, exatamente. A pergunta é, pra que pro alien, né?
Um jogo altamente técnico, ele pensou em toda a questão de colonizar Marte, que beleza, teve uma batida, mas ele fez uma visão diferente. Pra quê, velho? Pra quem é isso?
É,
quem
eu é também não entendi. Até porque o Renato, não sei se o Renato vai completar, Renato, que você falou de que não era pra ser esse Alien Invasion.
Era pra ser Survive em Marte. Mais, né? Então, teria que sobreviver, né, em Marte, ali, diante da ia vir ali, imagino que viriam catástrofes, né, tempestades solares, complicações em que você teria que sobreviver. Aí até faz sentido, né? Um jogo cooperativo em que você tá sobrevivendo com as pessoas ali, beleza.
Isso, legal demais.
Mas agora vai meter um alien aí?
É, e assim,
Vitalzão.
Fico preocupado aí.
E assim, galera, o Surviving Mars, ele é um jogo de videogame, né? Ele é um jogo, na verdade, é um jogo de PC que virou depois pra console, que é um jogo de sobrevivência em Marte. Você tá criando. Ele é praticamente um Terraform em Mars, que tem muito a ver também com a proposta do jogo base do Mars, só que tem toda a questão da sobrevivência, como o Renato falou, tem catástrofes, vem uma chuva de meteoro e destrói suas cúpulas lá e tal. Você tem que refazer e tem que trazer a galera pra viver ali e tal. Cara, eu tava com uma expectativa muito alta de como eles iam trazer o Survive Mars pra esse universo do Omar.
E tem alienzinho escroto
nem
no Survive Mars?
Velho.
Porra, então Vitalzão. Caraca, velho, que você tá usando, bicho?
Vital usou Melange, cara.
Usou Melange, aí, ó, tudo conectado, cara. Aí, ó.
Cara, mas isso tem cara de trabalho de editora, sabe?
É, né?
Tem cara.
Assina pra nós aí, né?
Possivelmente não era alien, porque era alguma catástrofe, alguma coisa e tal. Não vamos pôr uns alien porque
cara,
alien vende.
O pior é que vende, né? O pior é que vai vender mesmo.
Não, vai vender. A gente que tá sendo chato aqui, a galera vai curtir. Nossa, olha o meeplezinho do alien, que legal. Parabéns, galera, se vocês gostam.
Eu não digo nada, e não digo nada que a gente pague com a venda futuramente.
Os três aqui com o jogo.
Cara, olha. É simples, você bota um alien, faz mais 15 passos e aí você consegue um recurso.
É,
deve ser isso,
vital,
né?
E pra você tirar o alien, você tem que fazer mais 15 passos, entregar de volta o recurso que você mesmo pegou por causa do alien, pra poder tirar o alien de volta.
Justifica, né? Kickstarter chegando, um jogo consagrado, mais vitalzeira. Não precisamos
pior
de aliens
é que, assim,
em Marte.
O Mars é um jogo no meu top 10, cara. Então, a chance de eu pegar esse negócio é muito grande.
Mas a gente vai ver que manda língua, então. Nem precisou, Renato.
Então,
nem
mas
precisa
aí,
esperar,
eu,
cara.
É isso que eu tô falando. Não precisa nem esperar. Vai, com certeza.
A gente vai ver fotinho do botilheiro por aí, né, cara? Com o alienzinho.
Vou fazer questão de não jogar com alien. Vou colocar uns cubinhos verdes no alien.
E daqui a um ano a gente vai voltar a gravar um podcast. E ele fala, nossa, a expansão do
Alien
é
sensacional. Vai ser o meu jogo jogado da semana, vai ser o Alien Invasion e eu vou estar falando bem no negócio.
Ai, bom, acho que tá bom pra fechar, né, meus amigos? Tá bom, né? Vamos fechar com
alienzinhos
do Vital, né? Chave de ouro. Muito bom, então. Então, obrigado aí todo mundo que nos acompanhou. Esperamos aí que o formato tenha agradado, né? A gente tá ainda aí experimentando. Se vocês tiverem aí alguma sugestão, por favor, deixe pra nós. A gente tá aí aberto a integrar aí o que vocês tiverem pra nos comentar. E deixamos aí o nosso forte abraço pra todos e todas. Fiquem bem.
E não coloquem
aliens
no jogo.
Abraço.
Subi até o bloco de notas agora, espiona.
Exatamente. Não copie mais sua senha de cartão de crédito no bloco de notas, igual eu faço. Porque ele tá
espionando. Isso que eu já coloco, eu publico na internet, no blog, daí. Um polímino? Polímino.
É alguém. Eita, caramba, botilheiro, como é que fala?
Ixi, cara, não pergunta.
Você sabe o que fala? Elgin.
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 Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin. Elgin Tem dia que a coisa caga, velho. Cagou
cara,
tudo, velho.
O meu Emicast não caiu, que engraçado.
Caiu o Emicast, o meu caiu a vida, caiu a dignidade.
Caiu a dignidade.
Eu vou ficar segurando, foda-se.
Passa a fita isolante no corpo, prende ele no peito.
Faz um negócio Silvio Santos, assim, sabe? Com aquele microfone assim, saindo do
foi,
peito
mas,
dele.
Foi, mas pra lá, mas vem pra cá, mas dor império.
O que é o X, Butilheiro? Você que é o nosso especialista em Dune.
Cara, você vai me dar essa rasteira ao vivo mesmo? Construindo ali a... Cara, que é isso que eu acabei de falar. Ele tem deck build sim, acabei de lembrar.
Tá.
Desculpa.